Olá, meu povo, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Humanas Cult. Eu me chamo Lawrence, sou formado em História e já estudei outro idioma. Mas como que é ensinar isso pra alguém? Bem, para responder essa pergunta, eu trouxe o meu amigo e teacher, o Guilherme. Gui, pode se apresentar, por gentileza?
Fala, galera! Bom, eu sou o Teacher Gui, um grande amigo do Lau. A gente teve a oportunidade de estudarmos juntos no passado e hoje estamos aqui nesse momento tão bonito, né, Lau? Vamos lá, galera! Ó, eu sou formado em turismo na UFPR e desde que eu saí do ensino superior, eu tive uma grande ideia de ter uma escola de inglês ou dar aula de inglês. O inglês ele sempre esteve muito presente na minha vida, com altos e baixos. Então eu decidi abrir uma escola de inglês no metade, final do ano passado, e hoje estamos aqui para uma conversa bem legal sobre esse universo maravilhoso que é o inglês, né?
Obrigado, Gui, de verdade, por estar aqui hoje, cedendo seu tempo, seu espaço aqui, e você confere tudo o que rolou nesse papo após os nossos recados. Olá, querido ouvinte do Humanas Cult, e obrigado por estar com a gente em mais um episódio do seu podcast sobre humanidades, cultura e mundo pop. Eu estou aqui nesse momento para pedir a sua ajuda para manter o Humanas Cult no ar. Sim, nós somos um podcast independente e no início da nossa empreitada. Nós temos algumas formas de financiamento. A primeira delas é o Padrim, onde você pode escolher um plano mensal e desbloquear metas e recompensas. Você também pode usar o PicPay, só procurar por @humanascult na plataforma e você irá encontrar os nossos planos. Se você não quiser se comprometer com nenhum plano, pode doar também através do Pix. A nossa chave é o e-mail humanascult@gmail.com. Por último, mas não menos importante, qualquer compra na Amazon através do nosso link gera uma comissão que nos ajuda demais. Todos os links estarão na descrição do episódio. Entre também no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. Se não puder fazer parte dos planos, mas quer ajudar o podcast mesmo assim, basta compartilhar com o máximo de pessoas que você conheça, compartilhar nas redes sociais e marcar o nosso @humanas.cult. Já segue a gente lá no Instagram, Facebook e Twitter. E simbora para mais um episódio. Bem, eu queria começar a nossa conversa perguntando sobre você. De onde que surgiu esse interesse pelo inglês, o idioma que vai permear a nossa conversa aqui?
Lau, é o seguinte, quando eu era bem pequenininho, eu jogava alguns joguinhos e tava tudo em inglês. Lá na época do PlayStation 2, cara, tudo em inglês, eu não entendia bolhufas e aquilo lá gerava uma certa frustração, sabe? Então eu comecei a sentir um interesse em aprender inglês. Meu irmão ouvia muita música internacional e eu ficava sempre prestando atenção naquele idioma que eu não entendia nada e aquilo cutucava o meu coração, sabe? Então o interesse surgiu desde esse momento de infância. Mas era só uma curiosidade, sabe? Aí o tempo foi passando, tive contato ali com algumas aulas que não foram assim tão legais. Eu, por um tempo, inclusive, pensei que inglês não era pra mim, cara. Eu me sentia burro demais pra isso. Até que um belo dia ali, no ensino médio, mais ou menos, 15, quase 16 anos, comecei a pensar sobre o futuro. Eu pensei, bom, se algum dia eu tiver a oportunidade de morar fora, vai ser algo bem legal, né? Então, bom, vamos lá, primeiras coisas mais importantes, vamos aprender inglês? Vamos nessa, então. Aí sim, aí eu comecei a aprender sozinho mesmo. E foi uma paixão, cara. Quando eu comecei a conseguir me expressar, montar umas frasezinhas, assim, eu vi que aquilo era muito legal. E acabei, de fato, mergulhando de cabeça nesse universo tão legal que é o inglês.
Ah, então, se a gente for pensar, assim, na sua história, a escola, ela teve um papel, assim, não de incentivadora, mas ela teve um papel que te levou a buscar o interesse. Você começou a aprender inglês, depois que você olhou e falou assim, cara, isso aqui não tá legal, mas peraí, vamos tentar entender isso aqui de uma forma diferente. Então vou estudar por mim mesmo.
Na verdade, cara, a escola fez o contrário. A primeira aula de inglês eu tive ali pelos meus 10 anos dentro da escola. E eu tava ansioso demais para ter essa aula, porque há muito tempo, desde pequeno, eu queria ter esse contato. E foi na escola que eu tive a primeira aula de inglês. E eu saí de lá bem decepcionado, porque tudo era muito difícil, nada fazia sentido para mim. Então a escola não me motivou, ela me desmotivou a aprender inglês. E foi desde os 10 até os 15 que eu fiquei naquele limbo do ódio, do ranço, pelo inglês. E aí, quando eu resolvi aprender sozinho, do meu jeitinho, aí sim começou a funcionar.
Ah, entendi. Bom, então você, desde o comecinho da sua caminhada no inglês, você foi um autodidata.
Com certeza, absolutamente.
E na universidade, o papel desse aprendizado de idiomas teve alguma influência na decisão do curso que você quis fazer?
Em relação ao curso que eu fiz, que é turismo, não tanto. Mas dentro da universidade foi a primeira vez que eu observei que o inglês ele fez a diferença para mim. Porque cada artigo que eu fazia ou precisava procurar, cada pesquisa, tudo que envolvia o ambiente acadêmico eu fazia em inglês. Então as fontes às quais eu ia buscar estavam em inglês, os melhores conteúdos estavam em inglês, o que dava um certo prestígio ao trabalho, a todos os artigos que eu pude escrever durante a trajetória acadêmica. Mas em relação a escolher o meu curso, não. Na verdade, cara, eu escolhi o meu curso. Porque no ensino médio eu terminei e ainda não sabia o que eu queria fazer na vida, como muitos jovens que estão terminando o ensino médio, né? Então eu pensei, olha, eu acho que eu vou fazer um curso primeiro na Federal, porque eu não preciso pagar. Eu moro em Matinhos, então eu vou fazer um curso aqui mesmo em Matinhos. Então eu tinha uma opção limitada dentro dos cursos que a UFR oferecia aqui. Eu observei que o turismo talvez fosse o mais divertido. Então foi assim que eu escolhi o meu curso, pensando no tanto de diversão que eu teria durante o curso. De fato, a gente viaja bastante, a gente aprende muitas coisas sobre a vida. Dentro do ensino superior, eu tive algumas matérias que foram essenciais para esse momento que eu estou vivendo agora, porque foi lá que eu pude aprender um pouquinho sobre marketing, tecnologia da informação, sobre planejamento, sobre economia. Tudo era voltado ao turismo, mas de alguma maneira eu desassociava o turismo e tentava colocar todo aquele conhecimento numa escola de inglês, porque desde aquela época eu já pensava em algum dia, talvez, quem sabe, ter uma escolinha de inglês.
Ah, isso é fantástico. Até porque eu queria saber agora de você, de onde que surgiu esse interesse por ensinar inglês? Como é que você aprendeu a manjar desses paranauê? E poder ensinar o idioma para as outras pessoas?
Vamos lá. Primeiro, cara, antes de professor de inglês, a gente precisa ser professor. Então eu tinha desde muito cedo uma certa tendência a gostar desse momento de ensinar e passar um conhecimento. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu comecei a fazer karatê e não parei desde aquela época. Então, conforme eu fui ficando mais experiente, eu tive a oportunidade de dar algumas aulas de karatê. E eu via que dar aula era um negócio bem, bem legal. Acontece que lá no ensino médio, mais ou menos, quando a gente começa a pensar sobre o nosso futuro, eu descartei totalmente a possibilidade de ser professor de alguma coisa. Porque quando eu comentava sobre isso, muitos comentários surgiam. Ah, professor, sério, no Brasil? Você tem certeza, menino? Você tem um futuro brilhante pela frente? Você vai virar vagabundo? Gente, como assim? Não é bem assim que funciona, né? Então eu descartei essa opção de ser professor. Você sabe como que é, né, Léo? Então eu descartei essa possibilidade de ser professor. Quando eu entrei no ensino superior, eu vi a carreira de professor com outros olhos, porque daí eu conheci o professor de ensino superior. Então, por bastante tempo, eu pensei em seguir essa carreira acadêmica, fazer um mestrado, um doutorado, ser professor dentro da universidade. E é o seguinte, agora, como professor de inglês, naquela época da faculdade, como qualquer bom universitário, a gente vive quebrado, né? Então, eu pensei que talvez dar algumas aulas de inglês fosse levantar um dinheirinho para eu conseguir sobreviver. Então, foi mais ou menos assim que surgiu esse negócio de dar aulas de inglês. Acontece que tem mais um detalhe. Eu acredito que quando nós estamos aprendendo alguma coisa, qualquer coisa, ensinar também é importante. Então, depois que você lê um livro, que você lê um artigo, que você vê um vídeo na internet, tenta falar sobre esse assunto. Tenta ensinar esse assunto. Ah, mas eu não tenho ninguém para ensinar. Cara, não importa, ensina para a parede, ensina para o seu ventilador, ensina para os meus shampoos estão cansados de ter aula, porque todo banho que eu tomo, eu ensino alguma coisa para os shampoos. Então você vai me treinando. E com o inglês não foi nada diferente. Então eu aprendi alguma coisa e tentava ensinar aquilo naturalmente, porque assim eu consigo entender melhor o conteúdo, sabe? Então foi uma série de fatores que fez com que hoje eu chegasse nesse trilho que eu estou vivendo.
Ah, legal! Isso que você falou sobre, antes de você ser um professor de inglês, você é um professor, é um pensamento muito interessante, porque faz parte mesmo de uma formação intelectual do professor, ele adquirir então certos conhecimentos e conseguir reproduzir aquilo de uma maneira muito mais didática para os alunos, e isso independente do assunto. Sobre isso então, eu queria saber como é que foi a sua primeira experiência como professor, assim, quando que aconteceu e quais os sentimentos que isso evocou?
Cara, você conhecer alguma coisa é diferente de você ensinar alguma coisa. A gente tem pessoas brilhantes que não conseguem colocar aquele conhecimento para fora. Por outro lado, nós temos pessoas que também possuem um certo nível de conhecimento, mas têm o dom de explicar aquilo. Eu lembro que quando eu estava explicando inglês pela primeira vez, na minha primeiríssima aula, no momento em que eu me tornei um professor de inglês, eu percebi que a maneira com que eu ensinava todo aquele conteúdo era extremamente leve e divertido, porque foi assim que eu aprendi. Eu aprendi sozinho através de vídeos na internet. E quando você aprende do seu jeito, você acaba também correndo atrás daquilo que você gosta, que te dá um certo prazer. Muita gente acha que estudar é um saco. Às vezes pode ser um baita de um saco você ter que estudar. Mas se você estuda com prazer, as coisas mudam. Então quando eu entrei numa sala de aula pela primeira vez e comecei a conversar com os alunos e eles começaram a ficar entretidos com tudo aquilo e de começar a ter uma certa diversão com a aula em si e entender o conteúdo, que é o mais importante, e todo aquele conteúdo faz absolutamente total sentido para eles, foi uma sensação assim, cara, de você estar nas nuvens. Porque por muito tempo eu tive algumas aulas que na minha cabeça não fazia sentido. E eu não queria ser o mesmo tipo de professor que eu tive. Então, dominar o assunto é o primeiro passo. Depois você estudar a melhor maneira de passar esse assunto adiante, aí sim é o segundo passo. E quando você consegue fazer isso, as coisas se tornam muito mais felizes, né?
E isso é uma verdade, assim, incontestável, eu acho. Porque também poderia falar da minha experiência como professor do ensino fundamental. Eu dei aula para uma turma de sexto ano. Eu tinha receio, porque na faculdade eu não tive um estágio que eu tivesse ministrando aulas. A única experiência com ministração de aulas que eu tive foi no cursinho universitário que a gente fez. Só que eu não tinha uma, digamos assim, experiência com um professor que estivesse me acompanhando e me dizendo o que estava certo ou estava errado dentro da minha aula. Pois bem, fui lá eu, com toda a boa intenção do mundo, preparei uma aula, tentei estabelecer um conteúdo que fizesse sentido para as crianças, né? Porque sexto ano são crianças. Cara, quando você começa a ver aquela galera te escutando e fazendo perguntas interessantes sobre a aula, e depois, quando você vai para uma próxima aula e dá de encontro com aqueles mesmos alunos, e eles lembram daquilo que você falou e trazem informações novas sobre aquele mesmo assunto, cara, não tem nada no mundo que pague esse sentimento tão gostoso que a gente tem quanto é conseguir ensinar alguém alguma coisa.
Agora, imagina esse sentimento como professor, quando você pega um aluno que quer aprender um idioma e ele não fala nada, ele não sabe quem é I, quem é you, ele não sabe nada. E daqui 6 meses você tem uma conversa de 1h30, 100% em inglês com o cara. Para ele é uma baita de uma emoção, com certeza, né? Porque às vezes, na maioria das vezes, aliás, os alunos eles já têm alguma experiência e geralmente essa experiência é traumática pra caramba, igual foi a minha. E depois de 6 meses ele tem culhões, cara. Ele consegue, ele vai lá e ele fala inglês. Pra ele isso é sensacional, mas pra mim, conseguir um resultado desse, sabe, com o método que eu acabei criando, com muito esforço, com muito tempo e com muito carinho e às vezes ódio também. Brincadeira, era café mesmo. Inclusive, olha só, café Coffee, idiomas, entendeu, né? Então, assim...
O café depois foi uma inspiração, né?
Foi uma baita de uma inspiração. Estamos descobrindo por trás da Coffee, idiomas, tudo bem? Sim, foi muito café para conseguir desenvolver e planejar toda a escola e as aulas e o material. Então, eu conseguindo um material desse, que é tão bonitinho, cara, ele funciona tão bem, ele é tão divertido, tão gostoso... Pro aluno e pro professor também, é um baita de um orgulho, assim, cara. E você, no final das contas, tá fazendo muita diferença na vida dos seus alunos. Cada aluno tem um objetivo. Seja lá qual for o objetivo dele, ele tem um objetivo. Tem alunos que precisam do inglês, porque estão trabalhando numa multinacional, são muito bons naquilo que eles fazem, e não conseguem subir na empresa, porque eles não têm inglês. Tem um aluno que quer viajar, quer ser turista. Eu tenho um aluno que ele precisa do inglês porque ele quer cantar em inglês no chuveiro ou assistir Netflix sem legenda. Tem aluno que ele precisa por causa do mestrado, do doutorado. Então, independente do objetivo dele, o inglês ele vai ter um papel muito importante. Eu acho que um dos perfis de aluno que eu mais acho interessante é aquele que está trabalhando, está numa empresa e precisa do inglês para crescer ou, enfim, para talvez mudar ali um pouquinho da área. Tem alguns exemplos dentro da COF em que isso acontece. Em que o cara é muito bom naquilo que ele faz, ele tem um salário legal, às vezes ganha ali seus 10 conto por mês, mas tá cansado disso, ele quer mais. Em vez de 10 mil reais, ele quer 10 mil dólares, cara. Então, fazer a diferença desse nível na vida da pessoa, em relativamente pouco tempo, é algo extremamente especial pra mim.
E você falando nisso, me chamou a atenção e eu queria te perguntar, qual que é a faixa etária que a COF Idiomas atende?
A COF hoje ela tá trabalhando com alunos que são ali a partir de pré-adolescentes, ali nos seus 10, 11 anos, até onde você consegue viver, até os seus 90, 100, 300 anos. Pegamos todos os alunos quase. Isso no momento atual, porque a gente ainda está desenvolvendo o livro Kids. E aí sim a gente vai ter aulas para todas as idades, a partir do nascimento até onde você conseguir levar a sua vida.
Nossa, fantástico. Eu queria saber o que você percebeu na prática. Porque assim, faz um bom tempo que essa é a sua profissão. E muita coisa a gente só consegue aprender na prática quando se trata principalmente de ensinar alguém. Mas e como que é esse processo de aprender a ensinar?
Você a cada aula vai percebendo algumas coisas. Vamos pensar num assunto X. Pode ser inglês, pode ser qualquer outra coisa. Você faz a sua primeira aula e você percebe o como que o aluno entende aquilo. E aí você vai vendo o que dá certo e o que não dá certo. Então, nas próximas aulas em que você for ensinar o mesmo assunto, você vai optar por aquelas abordagens que deram mais certo. Então, a cada aula, o professor também vai ganhando mais experiência. O professor ele vai melhorando a cada aula que ele dá. E isso faz total diferença. Então, é uma bola de neve do bem.
Nossa, interessante. Cara, pensar por essa perspectiva, a gente imaginar que a experiência na docência, ela é um acumulado, não é? Porque quando a gente sai da universidade, sabendo e tendo um conteúdo ali na nossa cabeça, a gente só vai conseguir, de verdade, passar aquilo pra alguém, primeiro quando a gente entende, mas também conforme a gente vai criando experiências de maneira como ou a gente aprendeu, ou como a gente viu como a outra pessoa aprende.
Exatamente, cara. Quando você começa a dar aula, você precisa se basear em alguma coisa. Então, às vezes, você viu um outro professor dando aula, você gostou daquele estilo... Então você vai escolhendo ali o seu estilo, a sua abordagem, e você vai começando a experimentar, até que você acaba desenvolvendo a sua própria forma de ensinar, né? E outra coisa que também é bem importante, além desse acúmulo de conhecimento, é você também atualizar esse conhecimento. A abordagem que eu tenho com um aluno de 30, 40 anos é diferente da abordagem que eu tenho com um aluno de 10, 20 anos. Os assuntos que eu vou trabalhar são diferentes. Eu não vou conversar sobre TikTok com um aluno que tem 60 anos de idade, a não ser que eu saiba que esse aluno esteja no TikTok. Mas enfim, os assuntos, as abordagens, a forma com que eu me apresento para o aluno, as palavras que eu uso, o linguajar que eu uso, ele também vai se adaptando de acordo com o aluno. Porque o que nós precisamos é de um aluno que esteja absolutamente confortável com a situação e com o professor que está ali, até porque a gente tem encontros semanais por bastante tempo, né? Por 6 meses, 1 ano, até 3 anos, 4 anos. Então a gente vai ali se acostumando um com o outro, Eu também preciso me acostumar com o aluno. Algumas situações o santo bate perfeitamente, porque nós somos absolutamente parecidos. Em outras situações o aluno é totalmente diferente. Então a gente também precisa se adaptar a essa condição que é estar em sala de aula.
Exatamente. Eu acho muito legal também o processo de preparação que nós temos para dar uma aula. Eu sei que você já tem o seu próprio material, né? A COF já tem o seu próprio material e isso é fantástico, sensacional. Como que você começou a construir? Na verdade, vamos pelo começo. Como que você imaginou para construir um material didático que vai servir de base para suas aulas? Porque assim, eu sei que cada aula que nós damos, nós temos um planejamento, nem que seja na nossa cabeça. Mas agora, como que é esse planejamento a longo prazo que se torna um material didático?
Primeiro, dentro da COF tem dois tipos de aula. Um que atende o aluno básico e outro que atende o aluno avançado. Então são duas metodologias absolutamente distintas. Em relação ao avançado, eu não faço preparação alguma, porque a metodologia não pede isso. A aula que nós temos de conversação, ela é um pouco diferente daquilo que você tem por aí. Particularmente, eu nunca vi nenhum curso, nenhum professor oferecendo isso. Então, como que ela funciona? A gente liga a câmera, começa a conversar em inglês. Então, para o aluno, é só uma conversa. Só que durante a aula inteira, eu estou aqui atrás do computador fazendo uma bíblia de anotações. São várias anotações sobre a pronúncia dele, sobre uma estrutura que ele usou errada, sobre uma palavra nova, uma expressão, uma curiosidade, diferença entre uma coisa e outra, e por aí vai. Depois da aula, eu pego todas essas anotações e crio um relatório. Esse relatório aí vai ter de 5 a 10 páginas, mais ou menos, com vários exemplos, tudo em inglês, e aí é destacado aquilo que eu quero que o aluno preste atenção, que são, na verdade, as anotações que eu fiz. Depois que esse relatório é concluído, eu encaminho para o aluno e gravo um áudio por cima, lendo todos esses exemplos e dando as traduções e também algumas explicações extras. Então, a metodologia faz com que a preparação, entre aspas, da aula seja feita após a aula. Assim, o aluno vai aprender com base nas próprias dificuldades. Até porque ele já sabe falar inglês. Ele só precisa melhorar, deixar o inglês dele mais fino. Então, não tem por que eu chegar com a preparação de uma aula em que o cara já domina o assunto. Eu vou colocar ele à prova. Ele vai precisar entender as coisas de acordo com os próprios erros, com as próprias dificuldades. Essa daqui é uma metodologia. Agora, a outra metodologia, de fato, ela exige um certo nível de preparação. Como eu sou o professor que desenvolveu o material, eu sei de cabo a rabo tudo que está ali. Só que os outros funcionários da COF, eles têm um treinamento para que ele tenha acesso a esse material e faça da maneira com que ela deve ser feita. Então, para desenvolver esse material, foram muitas, mas muitas horas de trabalho. Porque eu preciso pensar no idioma como um todo. E um idioma, ele tem quase que conteúdo infinito. De palavra, de verbo, de variação, uma coisa, diferença da outra, regionalismo, sotaque, nossa, pronúncia, é muita coisa. Então é difícil de você entregar tudo para o aluno. De qualquer forma, a gente entrega tudo que ele precisa e vai, de fato, usar. Então, eu comecei a separar todos os assuntos possíveis e impossíveis dentro do inglês. Todas as estruturas, todos os tempos verbais, vários verbos, vários substantivos, vários tudos, sabe? E aí eu fui colocando aquilo lá de uma maneira organizada, de uma forma com que faça sentido para o aluno ter contato com cada assunto no momento certo. Então, a partir disso, eu escolho alguns exercícios, algumas atividades, algumas dinâmicas e vou aplicando esses conteúdos que eu separei dentro desses exercícios, dentro dessas atividades, dentro dessas dinâmicas. Assim, durante a aula, o aluno ele está sempre conversando e praticando. Porque dentro dessas aulas do livro, a gente tem três momentos. O momento de preparação do aluno, a aula em si e a tarefa de casa. Então, na aula em si, ele já teve contato com o conteúdo qual nós vamos abordar. Então, não é uma coisa nova para ele. Ele já está meio que adaptado àquilo. Então, a gente tem mais facilidade de entender e fazer com que o aluno pratique aquilo lá. Então, durante as aulas, sim, nós temos aquele momento de explicação, mas é rápido. 10 minutos no máximo. E vamos para a prática, vamos conversar. Afinal, falar inglês é você falar inglês. Não é?
Sim. Cara, eu achei interessantíssimo, na verdade, porque eu nunca tinha visto uma metodologia dessa, né? Claro que separando os alunos, né, no básico e o avançado, mas a metodologia do avançado, assim, é uma coisa nova. Eu nunca tinha visto, e é uma sacada, assim, genial, sensacional. Primeiro que você parte do aluno, do conhecimento que o aluno tem, daquilo que ele quer propor para a aula dele, e a partir daquilo você vai apenas moldando, lapidando aquilo, como você mesmo falou. Eu achei, assim, incrível, de verdade. E eu queria saber, nos alunos do nível mais básico, quais são os maiores desafios que você percebe nesses alunos que não têm contato com um idioma diferente, assim, pela primeira vez, ou têm pouco contato, assim, com o idioma, pouca familiaridade?
Bom, nós temos perfis diferentes de aluno, mesmo dentro do básico. Eu posso ter o cara que nunca na vida viu nada de inglês, portanto, ele está no básico. E eu posso ter um aluno que gosta de inglês, é curioso, assiste vídeo, assiste música, ele tem contato com o inglês, mas não sabe muita coisa. Então, são dois perfis diferentes. Quando eu estou falando desse aluno que é mais adaptado, as aulas para o professor são um pouquinho mais fáceis, né? Porque ele tem um pouquinho mais de facilidade na pronúncia, ele grava melhor as coisas fazem sentido para ele de uma maneira mais fácil. Agora, o outro perfil de aluno, ele é um pouquinho mais desafiador para o professor. O resultado que os dois perfis terão é o mesmo, só que falando como professor, o desafio é maior quando o aluno tem zero contato nenhum com o inglês. Então, a dificuldade maior é fazer com que o aluno entenda que é uma língua diferente. Então, as coisas não são iguais nos dois idiomas. Por exemplo, professor, como é que eu falo eu em inglês? I. Pronto, beleza, esse daqui é fácil, né? Agora, professor, como é que eu falo mamão com açúcar em inglês? Depende. Você quer falar mamão com açúcar no sentido da fruta com açúcar ou você quer falar da expressão? Não temos a expressão papaya with sugar. Não existe. Mas eu posso falar papaya with sugar quando eu quero dizer que é, de fato, a fruta com açúcar. Então, algumas coisas simplesmente não fazem sentido para nós que falamos português. Quer ver um exemplo clássico? Que ele fica já bem discriminado assim na primeira aula, a questão da ordem das palavras dentro de uma frase. Se eu quero falar café quente em português, eu falo café quente. Beleza, é o café, essa daqui é a coisa a qual eu estou me referindo, ele tem uma característica que é quente. Em inglês eu vou inverter essa ordem, eu não vou falar coffee hot, vou falar hot coffee. Por que, professor? Mas eu não entendi. Às vezes a gente não precisa entender. Às vezes a gente só precisa aceitar aquilo e ver que é diferente. Da mesma forma que para nós essa inversão é muito estranha, para quem fala inglês e está aprendendo português, é mais estranho ainda. Aliás, quando a gente compara o português com o inglês, a gente percebe que o português é uma linguazinha tão difícil de ser compreendida, o português não faz o menor sentido.
Cara, realmente. E pensando aqui nas aulas de português que a gente tem na sala de aula, na escola, já é difícil pra nós, que somos falantes nativos de português. Imagina pra alguém que tá querendo aprender agora. Imagino que essa dificuldade seja, assim, muito, muito grande.
Agora, essa diferença que a gente tem dentro de uma aula normal de colégio com uma aula de uma escola de idioma é absolutamente diferente. Lá na escola, a gente tem contato com termos que parece que são grego. Verbo, substantivo, auxiliar, sujeito, pretérito, mais que perfeito. Nossa, gente, eu queria ser esse pretérito aí, ser mais do que perfeito. Já pensou que legal? Mas no inglês, cara, claro que você pode ter essa abordagem sem problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum em ter essa abordagem. Acontece que quando nós estamos falando português, nós não pensamos nas regras gramaticais. Então, por que cargas d'água eu vou pensar em todas essas regras para falar em inglês? Se o objetivo do aluno é entender a gramática, beleza, a gente faz uma aula diferente com base em todos esses termos. Mas, sei lá, cara, 1%, 2% no máximo, que é isso? A maioria das pessoas quer falar inglês. E você vai falar inglês igual você fala português, sem pensar nesse caminhão de regras. Então, nas aulas que nós temos dentro da COF, a gente coloca gramática, sim, só que de um jeito totalmente diferente. A gente não fica conversando sobre verbo, sujeito, substantivo, adjetivo, advérbio. Ai, cara, dá até um sono falar todas essas palavras. Eu sei o que elas significam, sei aplicar, mas eu sou professor. É outra história. O aluno que só quer falar inglês está nem aí para essas coisas. Então por que que eu vou ficar dedicando tanto tempo, até porque o tempo é muito precioso dentro de uma aula, por que que eu vou dedicar 20, 30 minutos para que ele entenda o que que é um verbo, um sujeito, um substantivo? Não faz sentido. Ele precisa falar inglês e se sentir bem porque ele está falando inglês. Então a gente dedica a maior parte do tempo na prática mesmo e na conversa.
Porque isso é importante. Quando você está tratando de outro idioma, quando você está tratando de ensinar alguém um outro idioma. Porque você já adiantou até uma outra coisa que eu queria te perguntar em relação a essa diferença entre o inglês que a gente aprende na escola e o inglês de uma escola de idiomas. Porque justamente o objetivo é diferente. O objetivo em um lugar é você entender como que aquela frase se estrutura. No outro é você aprender na prática aquilo que você quer falar. Você quer conseguir ter uma conversação boa entre duas pessoas. E é esse o objetivo que uma escola de idiomas tem. É fazer com que aquilo se torne tão natural para você quanto à sua língua materna.
Na época de ensino fundamental, ensino médio, eu lembro que o professor de inglês disse: pessoal, aqui vocês não vão aprender a falar inglês. Vocês vão aprender um pouco sobre inglês e um pouco sobre a cultura que está por trás. Foi tão decepcionante para mim. Eu queria tanto falar inglês, eu só queria falar inglês. Então isso daí que você comentou faz total sentido. É claro que existem exceções. Dentro de algumas escolas tradicionais, você pode aprender a falar inglês, e até dentro de algumas escolas de idioma, você pode não aprender a falar inglês. Então existem exceções, sim. Mas de uma maneira mais geral, de fato, dentro da escola, ensino fundamental, ensino médio, você tem uma abordagem que não estimula a fala. Ela estimula você a ficar nervoso, a você ficar frustrado por causa de toda essa situação que você tem que pensar na regra, no sujeito, onde é que ele vai, ah, meu Deus, o que que eu falo? E aí você não fala, você trava. Enquanto que numa escola de idiomas, é óbvio que existem várias e cada uma tem a sua abordagem, mas pelo menos na COF a gente tem esse foco na prática, fazer o aluno falar. Então é um negócio mais simples para o aluno, né? Para o professor talvez seja até mais difícil fazer com que a gente tenha todas essas explicações sem esses termos malucos. Eu acho que é até mais difícil de você ensinar, mas para quem está aprendendo, óbvio, é moleza, né? Você só precisa ali fazer alguns gatilhos mentais, algumas associações. A gente usa o português para ensinar. Não existe esse negócio, não pense em português, pare de fazer, de traduzir as coisas. Não existe isso. Isso daqui é uma falácia, uma mentiraça, sabe? Porque você precisa do seu idioma materno como uma fonte, como um auxílio para você entender. Então a gente cria esses gatilhos mentais para que você entenda o inglês como uma coisa simples.
Pois é, cada idioma tem a sua especificidade e cada idioma ele tem a sua complexidade diferente do outro, né? Por exemplo, o português tem algumas diferenças com o inglês no quesito de conjugação de verbos e tudo mais. Agora, o inglês tem uma variação com as qualidades, os adjetivos que a gente dá para as coisas, não é? Cada língua tem a sua complexidade, a sua especificidade. Só que algumas coisas tornam-se diferentes numa língua e na outra. Como, por exemplo, o verbo to be.
Vamos lá, então. Ó, o verbo to be ele é o verbo mais importante dentro do inglês. Em contrapartida, ele é o mais difícil. Eu não vejo lógica em pegar um aluno que nunca teve contato com o inglês e tentar ensinar o verbo to be para ele. Cara, é muito difícil. Não é fácil, não. Né? Você precisa ter uma bagagem antes de aprender sobre o verbo to be. O verbo to be é um verbo dentro do universo de não sei quantos, talvez 10 mil verbos. Talvez mais, não sei. E todos os outros vão compartilhar de uma estrutura o qual o verbo to be não faz parte. Então é uma questão de estrutura. Falando em estrutura, Lau, vamos comparar o inglês com o português? Vamos fazer esse exercício aí? Olha só. Vamos pegar o verbo trabalhar no português. Trabalhar é o verbo. Olha como essa ação ela se modifica. Eu trabalho, você trabalha, tu trabalhas, nós trabalhamos, eles trabalham. Tá vendo como vai mudando? De trabalhar, foi para trabalho, trabalham, trabalhamos. E no inglês? No inglês, o trabalhar é to work. Se você pega todas as pessoas, é quase tudo igual. Ó. I work, you work, we work, they work, she, he, it works. Então só coloca um Szinho ali com he, she, it. E no português? Imagina se a gente falasse o português igual a gente fala inglês.
Eu trabalhar, você trabalhar, nós trabalhar, ela trabalhar-s.
Seria isso. Então o inglês ele é de fato muito mais simples em relação ao português.
Agora que a gente falou sobre assim toda uma bagagem de experiência que você tem para ensinar alguém, no seu caso específico, né, a sua subjetividade, eu queria saber se você tem, assim, alguma coisa que você, depois de tanto tempo, parou e pensou assim, olha, se eu tivesse feito isso, ou pensado isso, ou agido dessa maneira no começo, eu provavelmente facilitaria a minha vida, assim, 10 vezes.
Meu amigo, toda aula que eu dou, eu fico com inveja dos alunos, porque eu queria ter tido uma aula daquele jeitinho. Ai, minha vida seria tão fácil, cara. Tanto do básico, quanto do avançado. Eu acho que no avançado, principalmente, porque, velho, o material que o aluno recebe após cada aula, nossa, cara, é surreal o tanto de coisa que ele tem, né? E é de uma aula que surgiu do nada, porque eu só ligo a câmera e converso com o cara, né? E depois ter contato com tanto detalhe, sabe? Nossa, cara, é uma experiência, assim, que traz muito orgulho para mim poder usar desse método que eu criei para atingir o objetivo dos meus alunos. E são tantos detalhes que você não tem ideia, né? Quando a gente está no básico, o foco é você se comunicar. Agora, eu tenho alunos avançados que têm o inglês quase perfeito. E mesmo assim, tem uma chuva de anotações que são mais pontuais, né? É uma questão de brilho que o aluno quer ali. Ele quer melhorar mais ainda algo que já está bom. E mesmo assim, tem anotação em questão de pronúncia, em questão de sotaque. A forma com que nós conectamos as palavras. Esse daqui é com certeza um dos assuntos que eu mais gosto dentro do inglês. A maneira com que nós conectamos as palavras. Nós fazemos isso em qualquer idioma. No português nós não percebemos porque nós nascemos ouvindo essa língua. Mas olha só um exemplo. Lau, você precisa de alguma coisa? Pronto, eu falei a frase bem bonitinho. Mas eu normalmente não falaria assim, eu falaria, Lau, você precisa de alguma coisa? E você entendeu. E no inglês eles vão fazer a mesma coisa. Ou qualquer outra língua eles vão fazer a mesma coisa. E aí o aluno fala, nossa, mas o povo que fala inglês fala tão rápido, né? Cara, você também fala rápido, só que você não percebe. Olha só uma frase no inglês agora. I'm sorry, but I have got to go. Me desculpa, mas eu tenho que ir. I'm sorry, but I gotta go. É a mesma frase, só que tudo junto, tudo misturado. Isso daqui é uma delícia de entender, de aprender e de ensinar também.
E assim, a gente naturaliza a nossa língua e não percebe como, quando a gente está aprendendo, né, uma nova língua, a gente vai conseguir fazer aquilo. A gente tem uma noção no nosso idioma que a gente não tem num idioma do outro. A não ser quando a gente consegue ter uma imersão naquele idioma, e além de entender o idioma do outro, a gente entende os motivos e como aquele idioma faz sentido para aquela pessoa. Porque assim, existem percepções no português que vão ser específicos assim, da onde, primeiro, da sua língua, da onde você veio, porque, claro, quando a gente fala do português, a gente tá falando do português brasileiro. Agora, se a gente estivesse falando com um português que veio de Portugal, ele teria um idioma diferente, porque ele tem uma mentalidade diferente. Ao mesmo tempo em que, quando nós temos esse conhecimento do inglês, esse encontro com uma língua estrangeira, a gente, além de ter essa percepção do idioma, a gente também tem aprendizagens da cultura das outras pessoas.
Com certeza. Cara, vamos lá, vamos conversar sobre duas coisas. Primeiro, essa imersão que você citou. Lau, eu nunca estive fora do Brasil. Não é muito interessante? E eu posso dizer que eu vivo uma imersão dentro do inglês. Tudo bem, eu sou professor e tudo mais, então, né, a maior parte do meu tempo eu gasto tendo contato com o inglês, seja falando ou consumindo conteúdos. Mas eu nem sempre fui professor. E quando eu estava aprendendo, eu fiz mais ou menos a mesma coisa. É claro que nem todo mundo tem a mesma condição que eu tive de dedicar horas e horas por dia para aprender inglês, porque naquela época eu estava no ensino médio, né, tinha uma condição familiar que me permitiu, ao invés de estar trabalhando, estar estudando. Eu sou muito grato por isso. Então eu preciso também considerar que nem todo mundo tem essa oportunidade. De qualquer forma, naquele momento, eu fiz uma imersão estando no Brasil. Em vez de ver um vídeo de 20 minutos dentro do YouTube em português, eu poderia estar vendo um vídeo bem parecido sobre o mesmo assunto em inglês. Em vez de perder uma hora e meia vendo um filme dublado, eu poderia estar vendo literalmente o mesmo filme em inglês. E aí quando você para pensar, poxa, eu não tenho tempo. Ah, você tem tempo, você tem tempo. 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos por dia é bem fácil da gente conseguir colocar. E se você troca alguns hábitos seus, você vai ver que você tem ainda mais tempo.
Que é um exemplo prático disso? Troca a linguagem do teu celular.
Pronto. Resolveu. Resolveu muitas coisas já. Porque você vai enfrentar uma necessidade. Ah, eu preciso nas configurações para mudar o meu papel de parede. Cara, você já vai aprender umas 10 palavras só fazendo isso. Então, se forçar a aprender também, né? Quando a gente vê uma necessidade, a gente grava muito mais fácil um conteúdo, porque aquilo foi necessário para você. Então, na próxima vez, você vai lembrar exatamente o caminho que você teve que fazer para chegar lá. Então, assim, a gente consegue memorizar muito mais fácil um novo idioma.
Cara, é muito legal. E muito legal a gente pensar em como que é um processo. Esse processo de você ter, desde a sua infância, assim, esse apreço, essa... Você se maravilhar diante de um idioma novo e aquilo te incentivar a querer buscar entender tudo aquilo que você estava aprendendo ali. Ou seja, como que é interessante esse trajeto, essa trajetória de você na infância não tá entendendo nada daquilo que estava sendo falado e aquilo ser apresentado para você na escola de uma maneira que você também não estava entendendo e como aquilo te fez, como aquilo te forçou a buscar qualquer coisa, qualquer tipo de conteúdo que pudesse te ensinar a entender e a compreender aquele idioma e, além disso, compreender a outra cultura. Isso, cara, eu acho sensacional. Eu acho que uma das poucas coisas que a gente consegue aprender de experiência, isso a gente só consegue fazer quando a gente aprende outro idioma. E aprendendo, a gente consegue também ensinar, né? Como no seu caso, que é um professor de inglês. Quantas experiências que você não teve e quanto isso moldou, né, suas percepções de mundo, esse aprendizado que você tem com seus alunos, essa troca que existe, assim, isso é sensacional.
Lau, pra mim, a coisa mais incrível que tem sobre você falar inglês é você ter contato com culturas diferentes. Todo mundo sabe que o inglês vai abrir muitas portas para você, seja na sua vida, no mercado de trabalho, enfim. Mas para mim, a coisa mais legal do inglês é você ter contato com culturas diferentes. Por muito tempo, eu fui bem curioso para entender por que que as pessoas pensam de tal forma, veem o mundo de tal maneira. E quando você aprende inglês, você vai ter acesso ao mundo. Você não aprende inglês para conversar com o americano ou britânico. Você aprende inglês para conversar com o mundo inteiro. Simplesmente por falar inglês, eu já tornei possível conversas com pessoas da Alemanha, do Japão, do mundo inteiro, cara. E aí, quando você conversa com uma pessoa assim, que vem de um país totalmente diferente do Brasil, você acaba entendendo o ponto de vista deles. E o seu ponto de vista pode também acabar se alterando. Então você pode ter contato com vivências e óticas bem diferentes em relação ao mundo. Isso daqui para mim é sensacional, cara. O tanto de experiência, de conversa, você viajar, ficar num hostel, encontrar um monte de gringos, se junta a eles, começa a conversar, fala sobre as diferenças do mundo, fala sobre as semelhanças do mundo. Você toma um goró lá com eles, fica bem louco, já tá até dando PT em inglês. É muito legal.
Essas experiências são, assim, maravilhosas de verdade. Bem, a gente tá chegando ao final do nosso episódio. E aqui eu queria deixar um espaço livre para você fazer alguma recomendação, ou até mesmo um jabá, ou uma propaganda. Você fica à vontade, que o espaço é teu.
Léo, eu queria agradecer você, cara, por essa conversa tão gostosa. Falar sobre inglês é, de fato, um negócio que mexe com o meu coração. E mexe com o coração de muitas pessoas. Pessoas que já falam inglês ou que querem falar inglês. Para as pessoas que querem aprender inglês, eu não posso deixar de recomendar conhecer um pouco sobre o nosso trabalho da Coffee Idiomas. A gente está lá no Instagram postando dicas todos os dias nos stories, nos reels. Tem conteúdos lá totalmente gratuitos e que são absolutamente sensacionais. Aprender um idioma, cara, é uma das coisas mais incríveis que você pode ter. Pensa só, Lau, eu comecei a aprender inglês de verdade mais ou menos aos 15 anos. Então, por 15 anos da minha vida, eu não tive acesso a muitas coisas que o inglês te dá acesso. Foram mais ou menos 3 anos, vai. Eu vou colocar aí 3 anos que eu levei para eu me sentir capaz de falar inglês, ter uma conversa e falar, não, agora eu sou fluente. Então foram 15 anos por assim dizer, na escuridão. Foram 3 anos ali de bastante dedicação e agora eu tenho o resto da minha vida para aproveitar experiências incríveis, momentos maravilhosos, oportunidades únicas, vivências que eu vou carregar para o resto da minha vida. Na minha perspectiva, você ter histórias para contar é algo que vale a pena. Aliás, é a coisa que mais vale a pena na vida. Você ter histórias e momentos gostosos para se lembrar. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui nesse planeta. Talvez até os 80, 90, 100. Eu não sei. Mas eu sei que eu tenho o resto da minha vida para aproveitar de várias experiências e momentos maravilhosos e únicos.
São portas que se abrem para nós que não se fecham nunca mais.
Impossível de fechar essas portas.
Gui, muito obrigado por estar aqui hoje compartilhando um pouco da sua experiência com a gente. Os links para você, ouvinte, encontrar o Teacher Gui estão na descrição do episódio. E se você gostou desse episódio, compartilhe com a galera e marque a gente nas redes sociais. Siga-nos pelo @humanas.cult no Instagram, Facebook e o Twitter. Você também pode nos apoiar financeiramente através do padrim.com.br/humanascult ou comprando na Amazon através do link da descrição. Nós recebemos uma comissão a cada compra sua. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima!